Shalom. Véspera de Pesaj 5781. Todo mundo conhece o famoso trecho da Agadá Manishtana. Inclusive é cantado em todas as casas, Manishtana, Lailazei e tudo mais. Manishtana é um texto que tem quatro perguntas, que são as perguntas que dão início a Agadá, as perguntas que abrem o interesse para a resposta que é o relato da saída do Egito. Eu tenho em mãos um livro de um grande rabino chamado Rabino Rav Avigdor Miller. Rav Avigdor Miller, aluno que ele viveu nos Estados Unidos, era Rav em uma comunidade, acho que no bairro de Flatbush. Ele veio nos Estados Unidos e era aluno do Saba Mislavotka, grande educador, um grande hajam, como vocês vão perceber, como ele, o que está por trás destas perguntas. E são perguntas apenas para crianças ou são perguntas também para adultos? Vamos ver. A primeira pergunta que a gente faz, Manishtana, esta noite, em que se diferencia esta noite das outras? Que nesta noite, que em todas as noites a gente come hametz e matzah. Podemos comer hametz, pão fermentado ou matzah. Nesta noite a gente só come matzah. Que significa matzah? De onde vem a origem da matzah? Matzah é chamado lehem oni. Oni, certo? Oni significa do sofrimento. Um pão do sofrimento. Porque era um pão não elaborado. E é o que comiam nos antepassados no Egito. Esse é o motivo principal. Mas o principal da lehem oni não é da opressão, sino lehem ani. Pobre. Pois a pessoa que é humilde, a matzah não leva fermento, não leva açúcar, não leva sal, inclusive. Não leva nada, é água e farinha. E isto é a matzah. Donde encontramos matzah na Torá? Sabe onde a gente encontra matzah na Torá? Matzah a gente encontra na Torá nos sacrifícios de farinha que eram oferecidos no Bet HaMikdash. 99%. Dos sacrifícios de farinha chamados de minhá, assim eram denominados, tinha vários tipos, o corban de minhá era sem fermentar. Quer dizer que este corban de minhá, este sacrifício de minhá, esta matzá no Bet HaMikdash era consumido apenas pelos kohanim. E nesta noite do Pesach, que eculou matzá, nos está indicando as matzah o seguinte, Hashem nos está indicando, vocês agora são kohanim. Você é uma pessoa importante. Como disse Hashem na saída do Egito para o povo, como está escrito em Shemot 19:6, Ve'atem tiyu li mamlechet kohanim, vocês todos, todo Am Israel, qualquer Yehudi, é kohen para mim, diz Hashem. Na noite do Seder, nós comemos matzá, e assim como os kohanim, que eram os escolhidos do povo, comiam só matzá no Bet HaMikdash, assim também nós, os Yehudim, que somos os escolhidos dos outros povos, comemos só matzá nesta noite de Pesach. Qual é a definição, ou melhor, qual seria a exigência para ser o ter o mérito de comer matzá e ser Cohen? O Cohen, mesmo que ele tenha vários pedaços de carne, de corbanot, que ele comia e tudo mais, mas quando chegava na questão de pão, ele comia matzá. Para quê? Para nos ensinar o seguinte. Para nos ensinar o seguinte. Olha, não tudo o que é permitido, você tem que ser uma conduta real, uma conduta de rei, una conducta del sumo sacerdote, de Cohen. Certo, noi consideriamo che abbiamo la possibilità, Hashem ti manda la Torah olia una vez por anno, la noche del Seder, se tem obrigação de comer matzá, para te ensinar o quê? Faça e coloque limites. Não tudo que está na sua frente coma. Não tudo que está na sua frente você usufrui. Não. Aprenda e aprenda a se segurar. A ter, a ser matzá. E essa questão da pessoa se abster, isso a Torá nos ensina, aqui nós queremos ter para o dia a dia, mesmo nas coisas que são kasher, mesmo nas coisas que são permitidas, você não tem que ser um sujeito afoito atrás das coisas permitidas, porque aí você fica muito seguro com a terra terrestre. Você tem que ser um sujeito mais elevado. Por isso comemos matzá na noite de Pesach. Pelo menos uma noite. E mostrar que você tem, demonstre seus músculos, que você consegue ir com sua vontade, que você consegue impor seu intelecto sobre sua vontade. Isto que representa a matzá. E na verdade, a Torá está cheia de proibições. Não podia isto, não podia aquilo, não podia aquilo. Mesmo um cara está casado, não todo dia ele pode ter seu matrimônio com sua esposa. Tem X dias por mês que ele não pode. Mas calma, mas é minha esposa ou não é minha esposa? A minha Torá te coloca. Para que todas essas proibições? Sabe qual é o sentido disso? O sentido mais profundo disso é que a Torá quer que você usufrua deste mundo. Uma pessoa que ele tem tudo liberado. Onde tem mais crimes? Em uma sociedade que tem abundância? Ou em uma sociedade que tem, não tem abundância? Podem ver. Crimes se tem onde tem mais abundância. Onde tem mais suicídios? Onde tem abundância. Onde tem mais droga e álcool? E alcoolismo? Onde tem abundância. Por quê? Porque a pessoa experimenta. Experimenta as coisas. E tudo está permitido, e tudo está permitido. Chega uma hora que ele não tem mais o que, não tem mais o que anelar. Anseia o que agora? Qual é o próximo passo? Ele quer mais, quer mais, quer mais, quer mais, quer mais. Aonde vai? Nas drogas. Aonde vai? No alcoolismo. Onde vai? Em crimes. Procurar. Vem a Torá e nos ensina a ter proveito deste mundo, não de Olam Habá, deste mundo. A gente te ensina, com que? Com a matzá. Te ensina, olha, você que te proveito deste mundo, se abstenha. Isto é proibido, isto é proibido, isto é proibido. Até aqui é permitido, coloque freios. A matzá indica abstinência. O que a Torá te diz, olha, até aqui, isto é permitido. Mais do que isto já é proibido. Vem a matzá e te diz, mesmo naquilo que é permitido, você é um cara, um príncipe. Se abstenha. Quanto mais você se abster, mais proveito você vai ter das coisas quando você aproveitá-las. Diz Rabbeinu Yonah sobre o versículo em Teilim, sobre o versículo em Mishle. Explica Rabbeinu Yonah sobre este versículo. Quando você quebra sua tava, você tem satisfação na alma. Imagine a seguinte situação. A pessoa chega em casa, faminto, depois do dia inteiro trabalhar. Chega em casa e a esposa não está em casa. Ela foi visitar uma amiga no hospital. Ou ela foi para uma noite de voluntariado. Ou ela foi fazer alguma outra coisa. E você aqui tem duas opções. Ou você fica com raiva e nervoso. E você vai atrás de sua vontade. Ou você quebra esta voluntad. Dobra ese instinto y respira fondo y no dice una palabra. Todo bien. Você fue visitado, todo bien. Vai no freezer, tira alguma coisa, esquenta e come. E não fale nada. O benefício e o prazer que tem a alma depois deste episódio, se a pessoa conseguir dobrar isto, é muito mais do que qualquer satisfação material que a pessoa tem. Alaila ze kulo matzá. Esta noite todo matzá. O Yehudi, ele é Yehudi porque ele consegue falar que não. Ele consegue manter as proibições da Torá e manter as suas cercas, que é Jajamim. Ele é feliz na sua vida, ele é feliz, ele é contente. Por quê? Porque tem tantas proibições que isso faz com que a pessoa tenha proveito deste olam. Esta é a diferença essencial entre um Yehudi que mantém os costumes da Torá e ele consegue se abster. E isto é o que indica a Matzah. A Laila Zekulo Matzah, uma vez por ano, te indica, olha, seja Matzah, inclusive nas coisas permitidas, para você ter proveito deste mundo. Primeira pergunta de Manishtana. Segunda. Bechol Alelot Anu Ochlim Shen. Nas outras noites a gente come todo tipo de verdura. Essa noite a gente come só maror. Maror é a verdura amarga, diferentes costumes entre as comunidades o que comem. Por que essa noite comemos maror? Que nos indica o maror? O maror nos indica as adversidades que a pessoa e o povo têm de forma geral e a pessoa em forma particular. Diz a Gemara em Berachot, todo aquele que a Kadosh Baruch Hu gosta dele, manda para ele Isurim, manda para ele sofrimentos. Como que isso? Vejam bem, Abraão Avinu, com todo este grande homem representava, com toda a riqueza que ele obteve na vida, também Yitzhak, seu filho, uma coisa eles não tinham. Não tiveram filhos por muitos, muitos anos. Vejam bem, o Pasuk diz em Tehilim, Menashrei Shoteha, Retzon Yereav Yaseh, a vontade de seus tementes Hashem faz, a vontade quer dizer que eles nem pedem. Qual é sua vontade? Hashem faz a vontade. Logo depois o versículo continua dizendo, Vechavatam Ishma Vyoshiem, e suas súplicas Hashem vai ouvi-los e salvá-los. Mas por que eles têm que suplicar se Hashem já faz sua vontade? É contraditório. A explicação é a seguinte. A Kadosh Baruch Hu manda para o tzadikim só coisas boas. Mas Hashem também quer ouvir a voz da reza do tzadik. Ele quer ouvir a sua voz. Ele quer ouvir a proximidade do tzadik com ele. Então manda um problema para ele. Abraão não teve filhos por muitos anos. Yitzhak não teve filhos por muitos anos. Isso se compara a uma azeitona. Uma azeitona da melhor qualidade, que tira melhor azeite. Como você consegue tirar o azeite da azeitona? Só apertando ela. Se você não aperta, não sai. Am Israel e Mitzrayim. Kasher tinha muitos dados positivos. O povo se multiplicou de uma forma sobrenatural. Não é o momento agora de explicar, mas quem faz as contas, em 210 anos, de 70 pessoas que eram toda a família, a 600 mil homens de 20 a 60, a 3 milhões de pessoas, é sobrenatural. Mas tinha opressão, tinha escravidão, maror, tinha maror. E aí que a gente fez? Vanitzak Lashem, a gente começou a rezar para que eles nos salvem. E essa reza provocou o quê? Essa reza provocou ver a vingança dos inimigos. Essa reza provocou que saíssem com uma riqueza grande. E esse sofrimento também provocou que eles atingissem a outorga da Torá depois de alguns dias que saíram do Egito. Quem conseguiu fazer isto? O Maror. Quando um pai no porão da época da Inquisição falava para seu filho, Alaila Azé Kulo Maror, em todas as épocas que a Israel sofreu e sentia esse sofrimento, manteve o povo vivo. Como? Claro. Imaginem o povo de Israel em Mitzrayim, se vivessem nos 210 anos, como viveram nos primeiros 80, que Yosef e seus irmãos estavam vivos, que era do bom e do melhor. O que ia acontecer? Não sobrava um Yehudi, todo mundo ia estar assimilado. Na Espanha, os anos dourados do povo de Israel na Espanha, todo e qualquer posto de governo era ocupado por Yehudim, os grandes rabanim que tinha, os grandes filósofos, mas chegou uma hora que começou a pressão. Por quê? Porque o povo se estava assimilando. Estavam virando espanhóis. Então o povo, Hashem quer manter o seu povo perto dele. O que ele faz? Maror. O maror é a segurança que o povo continua existindo como ama Hashem. O maror tem duas finalidades. Uma, como falamos antes, faz com que você senta as coisas boas, que são boas realmente. E dois, mantém o povo erguido. Quando foi a melhor época? Nas perseguições, nas cruzadas. Os maiores Rishonim, Rashi e Baalei HaTosfot são da época das cruzadas. O próprio Bet Yosef, Rabbeinu Yosef Caro, autor do Shulchan Aruch, criança, ele era na Espanha, depois que sai, foi expulso. Era uma criança que ele viajou para o seu pai, primeiro para Portugal, depois foram para outros lugares até que chegou em Tzfat, em Israel. Se o Bet Yosef ficasse na Espanha, com toda essa comodidade que tinha, ia sair o Bet Yosef? Claro que não. O maror é necessário. Alaila azé kulo maror. Passamos para a terceira pergunta. Da terceira pergunta, em todas as noites a gente nem mergulha. Não precisa, não tem uma obrigação de mergulhar. Nessa noite a gente mergulha duas vezes como obrigação. A primeira mergulhamos o carpaz para as faradim, salsão, para as kenazim, batata, em água e sal, e come. A segunda, mergulhamos, certo? A segunda a gente mergulha, matzá com maror, na hora de comer o Corban Pesach. Matzá com maror. Então, o primeiro motivo que a gente mergulha é justamente para despertar o interesse das crianças, certo? Para despertar as crianças. Mas ele quer entender. O que significa despertar? Que tem a ver conosco, adultos? Este mergulho nos indica o seguinte: você tem que estudar, tem que abrir seus ouvidos para saber mais e mais cada dia. Desperte sua curiosidade e interesse em relação às halachot da Torá, às leis da Torá, o Talmud, etc. E sempre questionar o que mais Hashem quer de nós. Este é o primeiro mergulho. O segundo mergulho, que se mergulha matzá com, certo? O maror e com o jaroset. A matzá, certo? Era comido junto com Corban Pesach. E o segundo mergulho vem com Corban Pesach junto. ¿Qué ven Corban Pesach? ¿Qué la palabra Pesach nos ensina? A palavra Pesach nos ensina, e a própria tradução da palavra significa que Hashem pulou, salteou. Ele passou por cima das casas dos Yudim para punir apenas as casas dos egípcios na morte da noite da morte dos primogênitos. Esse pular de Hashem que nos mantém vivos. Todos os impérios, e já falamos sobre isso algumas vezes. Onde estão os assírios? Onde estão os persas? Onde estão os filisteus hoje? Os romanos? Todas desapareceram. Apenas peças arqueológicas ficaram deles. Não sobrou ninguém. Am Israel está vivo. Hashem Pasach, até agora, Hashem salva o povo de Israel de diferentes situações e adversidades. Certo? Hashem nos salva. E por que Hashem nos salva? Qual é o motivo disto? Porque a Matzá nos ensina junto com o Maror, junto com o Korban Pesach. Olha, você tem que manter a sua identidade. E a sua identidade, duas coisas. Você é um príncipe, deve se sentir um príncipe. Por isso você come Matzá nesta noite. E o Maror é para você deixar você vivo e ágil. E com toda a potência, toda a força, como falamos até agora. E o Pesach vem nos indicar. Para sentir, certo? Como, e prestar atenção na história da humanidade. Como a Israel continua com todo o seu ímpeto, com toda a sua força. E quem, infelizmente, está de fora e não quer acompanhar este núcleo que está vindo e vamos hacia a eternidade, ele vai ficar de fora, infelizmente. Então, por isso, certo? Hashem diz, mantenha a sua identidade. Mantenha a sua identidade. Veja a Israel e Mitzrayim. Escravizados mantiveram sua identidade. Os nomes, quais eram os nomes? Amram, pai de Moshe. Amram, povo elevado. Tzuri Shaddai, meu Criador e meu Deus. Shlumiel, Hashem é minha paz. E assim seguinte, todos os nomes têm um sentido profundo. Não pegue outras culturas. Mantenha a sua. Que com isso está com certeza que Hashem vai te cuidar. Que você vai prevalecer e vai ser eterno. Mais um detalhe. Tem Korban Pesach. Que justamente o segundo mergulho tem a ver com o Korban Pesach. Que até esse momento do Korban Pesach, que é um sacrifício de fato, era o que traduzido como holocausto, olá, totalmente queimado. Se você sacrifica um animal para seu Deus, você não pode consumi-lo. Você é um simples ser humano. Vem Hashem e diz, não, Am Israel, é o corpo deles, é como um altar. Eles podem fazer um sacrifício para mim e comer a carne do Korban Pesach. Porque o Yehudi eleva seu corpo. A finalidade do Yehudi é purificar e lapidar seu corpo e fazê-lo mais espiritual. Segundo o sentido do Korban Pesach. E passamos para a última questão. A última questão do Manishtaná, que a gente come Ben Yoshvim e Ben Mesubim. Você pode estar sentado como você quiser e comer. Mas na noite do Seder, você tem que comer reclinado. Antigamente, as pessoas importantes, príncipes, senhores, etc., comiam reclinados num sofá. Esse era sinal de liberdade, sinal de importância, sinal de riqueza. Qualquer Yehudi em Pesach está neste nível e tem que comer. Muito bom. O galut é uma situação difícil. Muitos anos Am Israel sofreu. E muitos anos, mas sempre chegava a noite de Pesach. E ante qualquer situação, como falamos antes, no porão da Inquisição. siendo perseguidos por los cruzados. Na Rusia comunista, o yudí se reclinaba y sabía que él era diferente, que él era superior, que él es un filho de Hashem, y él es escolhido por Hashem. Entonces, de nuevo, nós no temos inveja de ninguém. E nós não desejamos o mal de ninguém. Mas nós queremos que a nossa ligação com Deus, então na noite do Seder, te dizem, olha, nesta noite se come só matzá, para você saber se abster. E nesta noite come maror, para você saber que as coisas, adversidades, são boas para você. Nesta noite você mergulha e você sabe que você tem que ir atrás de informação. Sei que você tem que comer o Korban Pesach, com mergulho. Para quê? Para te ensinar que Hashem te salva e te cuida. E sabendo que tem os dois lados. A matzá, que indica, e o maror, que indica o sofrimento. E por outro lado, você come reclinado para mostrar a salvação. Este é o Yudi. Este parece todo paradoxal. Na mesma noite, todos esses sentimentos se manifestam. E todos são importantes. Manishtana. Alaila Zemikola Lelot, a famosa música. Manishtana Alaila Zemikola Lelot. Quando você tem esses quatro tópicos que falamos, bem claros com você, você vai poder transmitir isso para seus filhos e para a próxima geração, que este é o intuito da noite do Seder. Transmitir isto para a próxima geração. Um Yehudi é um Yehudi, onde ele esteja. Ele é filho de Hashem. Ele é o escolhido por Hashem e não tem escapatória. Você é. Então saiba e tenha orgulho de pertencer a este povo e transmita isso para as futuras gerações. Hag Sameach, Pesach Kasher Besameach para todos.